A gente não pode hoje mais perseguir apenas o resultado financeiro.
Todo o resto do ecossistema vai acabar se integrando às iniciativas que as grandes empresas conseguem proporcionar.
Para a gente promover uma mudança significativa, a gente precisa de projetos coletivos.
E a tecnologia não só traz um ambiente melhor, mas aumenta a produtividade.
No último ano, o patrimônio dos fundos de investimentos que aplicam em negócios com práticas sustentáveis praticamente dobrou no Brasil. Chegou a R$1 bilhão. No mundo, são US$30 trilhões. O salto é uma prova de que focar tanto nos retornos sociais e ambientais quanto nos financeiros é cada vez mais a ordem empresarial. Quais são as vantagens de se investir em sustentabilidade hoje? Eu sou Roberta Prescott e esse é o Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Neste episódio, a gente vai falar do valor que as ações e os programas de responsabilidade social, ambiental e governança vêm ganhando no mundo corporativo. E convidamos você para se atualizar com a gente. Para este nosso papo, estão aqui o Valdemir Marques, Head da Totus Large Enterprise.
Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês.
E Carlo Pereira, Diretor Executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.
Olá, Roberto. Um prazer estar aqui com você e com o Marques e com seus ouvintes.
E você que ouve o Totus Talks, vai lá agora e deixe seu like nos nossos canais nas principais plataformas de podcast. Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Siga e compartilhe o Totus Talks. Alcançar o bom desempenho nos negócios hoje passa necessariamente por investir em gestão ambiental, responsabilidade social e nutrir práticas de governança. A ONU criou o termo ESG, sigla em inglês, que representa estes três pilares e definiu as bases do investimento sustentável. Traduzindo isso para uma pegada operacional e tática, o que deve mudar no dia a dia das empresas para que elas se tornem, inclusive, mais atraentes aos olhos do mercado?
Obrigado pela pergunta, Roberto. Você colocou um ponto aí bastante importante, né? Gostaria de trazer uma anedota. Num evento, o ano retrasado, do professor Michael Porter, lá em Boston, lá em Harvard, o CEO da Fortune estava entrevistando o CEO da Gap. Da Gap, marca de roupas ali, né? E interessante, o CEO da Gap estava comentando que ele estava numa confraternização da Gap, quando, de repente, ele percebeu um senhor o olhando com uma certa cara de desalento, né? Foi falar com ele, então, perguntar o que era aquilo, e o senhor virou e falou, olha, meu filho, você sabe que eu já fui CEO daqui também, né? Não, sei, claro que eu sei, admiro muito o senhor. Falou, pois é, quando eu fui CEO, era muito mais fácil, né? E o que eu quero trazer com isso, né? Que você trouxe aí da complexidade que se tem hoje nas empresas, né? E, de fato, se antigamente a gente olhava ali o resultado financeiro e era só isso, né? Deixou de ser. Então, de fato, a liderança passa a ter um outro papel. Isso é importante da gente perceber. E o que muda nas empresas é isso, né? Pensando mais do que tática operacional, como você comentou, mas pensando estrategicamente, a gente não pode hoje mais perseguir apenas o resultado financeiro, né? É óbvio que o resultado financeiro ele tem que ser perseguido, a gente tem que trazer esse resultado, mas não basta mais só isso, né? Então, a gente tem que entender, para finalizar a resposta, a gente tem que entender quais são aqueles impactos positivos e negativos em questões ambientais, sociais e de governança que a gente promove, e a gente tem que, então, endereçar isso aí, né? Então, um ponto bem importante, se eu sou uma indústria muito intensiva em gases de efeito estufa, né? Mudanças climáticas, que hoje em dia a gente fala muito. Eu tenho que, quando falar em ESG, quando falar em sustentabilidade, eu posso falar em vários temas, mas certamente eu tenho que falar nesse, né? porque esse é um tema que a sociedade quer que eu fale.
E há outros temas que aí são, vamos dizer assim, horizontais a todas as companhias, como respeito à identidade de gênero e equidade na licença parental, por exemplo, podem representar boas práticas de governança atual. Isso é uma tendência? E quais outras tendências relevantes que você destaca, Carlo?
Não tenha dúvida. Eu gosto quando você coloca temas transversais, né? Porque, de fato, existem temas que, independente da área de atuação da empresa, seja ela setor produtivo, seja serviço, seja lá o que for, as empresas estão ali sendo observadas, né? Então, como você colocou, a questão de gênero, a questão étnico-racial num país como o Brasil, né? A questão de saúde mental nas empresas, esse é um outro tema super importante que as empresas hoje em dia ainda não trabalham como deveriam, né? E, enfim, está longe disso ainda. Então, de fato, esses são os temas que tocam o funcionário que a gente deve responder à sociedade, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a minha empresa não representa a sociedade onde eu estou, o que eu quero dizer? Se eu não tenho ali uma porcentagem significativa de negros e negras em cargos de liderança, de mulheres em cargos de liderança, eu certamente serei cobrado por isso.
Agora, Marx, falando um pouquinho aí, entrando em tecnologia, a gente já sabe que quanto mais adoção de tecnologia, você tem uma cultura mais ágil, que gera ambientes de trabalhos mais transparentes, a automação de processos garante mais confiabilidade. Podemos dizer que tecnologia é uma ferramenta pró-ESG? E como você, que está em contato direto com grandes empresas, tem percebido esta mudança recentemente?
Legal, Roberta. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos novamente. O Marco foi muito feliz aí nos comentários dele. Eu acho que esse realmente é o momento que nós vivemos. E é um momento de transformação que está realmente impulsionada por sérios fatores que a gente vive hoje. A transformação, ela passa por uma transformação também de tecnologia, né? Hoje falamos muito da transformação digital, né, que as empresas estão passando, né? As empresas de manufatura, com indústria 4.0, ou seja, tendo que revisitar todos os seus processos de negócio, ajustar o seu modelo de negócio. Ou seja, isso, de alguma forma, a tecnologia acaba sendo o grande driver dessas mudanças, né? Então, sem dúvida, a tecnologia é pró-ESG. Não há como implementar a sustentabilidade nos negócios sem ter a tecnologia como alicerce dessa estratégia. Prioritariamente, existe uma grande demanda para trabalhar os dados, né? Dados é um outro ponto fundamental nesse momento, porque as empresas têm várias fontes de dados e o dado ele passa a ser importante, ou seja, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser minerado de diferentes fontes de sistemas. O risco existe na hora de trabalhar esses dados, mas também oportunidades geram, né? Quando se fala dessa transformação, o dono da empresa, ele olha como ele vai ter que refazer essa empresa. Então, passa por ele estudar esses dados, como é que ele organiza isso, como é que ele segue uma orientação que cada vez mais ela é global e ela força que essas mudanças ocorram. Então, ele vai ter que ter aí um apoio, seja de serviço, de uma consultoria especializada, para que junto com ele consiga definir essas estratégias, né? E também, obviamente, ferramentas que possam trazer a governança, como você bem disse, né? A qualidade desses números, a agilidade desses índices, e transformar isso em negócio, em oportunidade para ele. Então, eu vejo assim, com grande... Tem um caminho abrindo, várias vias se abrindo, né? As empresas buscam distintas tecnologias para atender esses desafios relacionados a um ambiente muito mais colaborativo. É verdade, diverso, isso traz o quê? Traz inovação não só para o negócio, mas para todo o ecossistema, né? O que a gente tem recebido muito dos clientes está muito relacionado a essa maturidade do ESG, porque ainda é uma coisa meio nova, né? O escopo é muito amplo ainda. Como trabalhar esses dados? Como construir essa matriz de materialidade relacionada aos negócios da empresa? Gerando, inclusive, novas oportunidades para olhar a partir de um olhar de sustentabilidade. Então, acho que o tema ele está realmente quente. Isso tem provocado ações entre nós, a TOTS, né, que está bem preparada, as nossas soluções, de alguma forma, elas atendem ao que está aí, LGPD, a gente já consegue atender muita coisa do que o IST tem proposto. Então, acho que é um momento de reflexão e é um momento de estruturar isso. E é isso que a gente tem visto junto aos nossos clientes e temos apoiado aí os clientes de forma bastante colaborativa com eles.
Você tocou num ponto muito interessante, que é a maturidade, né? Que ponto que as empresas brasileiras estão em adoção de práticas ESG e as práticas aí no pilar E, S e G estão em níveis de maturidade diferentes?
Olha, as grandes empresas, eu dirijo uma unidade que Large Enterprise são as grandes empresas. As grandes empresas, elas têm as suas áreas, estão formando as suas áreas de ESG, de LGPD, enfim, de transformação digital, isso de alguma forma estão ligadas. Então, elas estão bem preparadas, tá? Eu vejo que tem bastante maturidade aí. É claro que, de novo, o escopo ele é muito, muito amplo ainda. E aí que a gente tem apoiado, tem feito muitas discussões, porque, obviamente, a gente acaba, estamos seguindo uma metodologia, digamos assim, um grupo, um protocolo de ações que o I e o S e o G propõem, e aí eu acho que está a grande graça, que é a discussão interno, olhando, partindo do negócio, do core business, e tentando endereçar essas iniciativas. Eu vejo, e a gente tem discutido isso muito com os nossos clientes, que, de novo, é um processo, é uma melhoria contínua, é um processo que ele vai evoluir à medida que a gente avança. Então, eu diria que está muito maduro nas grandes empresas. E as grandes empresas acabam sendo grandes, eles são os direcionadores, ou seja, todo o resto do ecossistema vai acabar se integrando às iniciativas que as grandes empresas conseguem proporcionar. Então, imagine aí dentro de uma empresa de manufatura, quantos que não estão ligados dentro do ecossistema de uma empresa de manufatura? Então, vai até, a gente chama até a ponta da lança, até lá, vamos imaginar no agronegócio, até o pequeno produtor, ele vai ser atingido à medida que a gente avança e esses processos se tornem mais maduros. Então, o que é bom? Isso de novo, é um processo de melhoria contínua e de crescimento contínuo.
E é algo que vem quase num efeito dominó, né? E temos que lembrar que o Pacto Global criou a Agenda 2030, que prevê uma série de recomendações para as empresas em termos de sustentabilidade. E uma delas tem tudo a ver com isso que você acabou de colocar, Marques, que é que as companhias devem cuidar também das cadeias de produção, ou seja, disseminar as práticas para todo esse entorno. Carlo, como é possível fazer isso e o que as grandes empresas, que aí pegando até gancho no que o Marques acabou de contar, isso começa pelas grandes, mas a cadeia de produção delas e o ecossistema, todo o entorno, tem várias empresas de todos os portes, né? Então, como você disseminar essas práticas?
Olha só, Beto, tem várias maneiras, sem dúvida nenhuma, né? Tem uma maneira que é você simplesmente colocar essas exigências para os seus fornecedores, né? Então, vou dar um exemplo aqui, já falei de carbono, voltar a falar de carbono, que é uma coisa que está muito na pauta hoje em dia, né? As grandes empresas hoje estão estabelecendo cada vez mais compromissos de neutralidade climática, né? Ou seja, até 2030, 2040, 2050... a gente vai ser neutro em carbono, né? E o que significa isso? Poucas são aquelas hoje em dia que contratam essa meta pensando só na sua operação, tá? Só não é bem usado, né? Porque já é um desafio bastante razoável, né? Mas olha só, se a grande empresa coloca esse compromisso como sendo para a sua operação, tenha certeza que mercado financeiro e sociedade vão bater em cima, né? Infelizmente ou felizmente, dependendo da perspectiva. Então, o que acontece? Elas levam esse desafio para ser vencido também pela cadeia, né? Ou seja, significa que aquela pequena, média empresa fornecedora vai ter também que entrar nesse desafio junto com a grande. E aí, a gente vê dois approaches, né? Um approach que é a grande falando, olha, caso queira fornecer para mim, você vai precisar ser assim, né? Ou, então, o que a gente vê também em muitas empresas, poderia citar algumas aqui, que é, na verdade, de não dar só a missão, mas dar também as mãos e ir numa parceria, né? Ou seja, ajudar aquela empresa com conhecimento, ajudar aquela empresa, eventualmente, com tecnologia, né? Para que ela possa, então, superar esse desafio junto com a grande empresa, tá? Isso não é novo, tá, Roberto? Isso é importante a gente lembrar. Na verdade, assim, há pelo menos uns 15 anos, e nessa versão bastante contemporânea que a gente tem hoje, a gente tem empresas, por exemplo, como Walmart, Unilever, fazendo, então, esses movimentos, né? De falando, olha, eu preciso que esse produto tenha uma embalagem menor, né? E antigamente era muito nesse sentido de, olha, preciso que seja uma embalagem menor, se vira, tá? E hoje não, hoje, como eu falei, as empresas estão indo muito mais nesse formato de parceria, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que para as pequenas e médias tem aí um desafio, como tem para todas, inclusive para as grandes, mas tem também uma oportunidade muito grande, uma oportunidade para você acessar novos mercados ou então os atuais mercados que estão ficando mais exigentes, né? E até mesmo, vamos lembrar, eu sou de uma escola de sustentabilidade ESG que olha muito para a questão da eficientização, né? Então, você se tornar mais eficiente nos processos, né? Isso faz o quê? Naturalmente, com que você consuma menos matéria-prima, menos insumos. Tem isso também. Então, isso é importante, né? E aí, é claro, uma questão que as empresas estão olhando nas cadeias cada vez mais é, inclusive, nas questões sociais, né? Então, para vocês terem ideia, vou citar dois exemplos aqui rápidos. As empresas que têm qualquer relação com o Reino Unido, por exemplo, elas têm que comprovar que elas não têm nenhuma prática de escravidão moderna na sua cadeia, né? E, de novo, o termo, né, escravidão moderna, parece muito pesado, parece muito difícil, parece impensável, mas a gente sabe que ainda existe muito, inclusive no Brasil existe também, né? E aí a União Europeia, agora, com a questão da retomada de Covid, né, pós-Covid, tem também, passa a exigir algumas questões sociais a serem observadas na cadeia, né? Fora essas questões também como trabalho infantil, essas questões que já estão aí há bastante tempo. Então, sim, o que eu sugiro para as grandes é que, na verdade, não deem só a missão, mas deem a missão e deem a parceria para cumprir essas questões conjuntamente.
Roberta, se você me permite, eu queria colaborar com uma visão. Não só as grandes, né? Nós estamos falando aí, nós vivemos uma revolução das startups agora, né? Que são as empresas que estão surgindo, que faz parte dessa revolução, dessa transformação digital, né? Então, essas empresas, elas já nascem, é igual os nossos filhos, né? Carlos, a Sofia já nasceu dígito, os meus aqui nasceram dígito, os meus filhos, né? Eu falo da Sofia, da filha do Carlos. Os meus meninos já nasceram digital. Então, imagina, eles já começam a drivar, eles já começam a direcionar o futuro. As startups, da mesma forma. Ou seja, elas já estão nascendo 100% sustentáveis, adotando critérios, regras de sustentabilidade. Eu lembro que eu tive, antes da pandemia, uma feira famosa que tem em Nova York de varejo, e uma das palestras que eu assisti lá, que eu achei muito interessante, era justamente de uma empresa de cosmético, uma empresa que ela tinha 100% sustentabilidade, ela tinha lá regras, propósito, um propósito extremamente definido e forte, onde ela seguia modelos de sustentabilidade, ou seja, as empresas para fazerem negócio, empresas do ecossistema, fornecedores do ecossistema dessa empresa deveria adotar já essas regras. Ou seja, não só a grande, não só a média e pequena das empresas existentes, mas as que estão surgindo. Então, esse também é um processo que vai impulsionar, que vai realmente acelerar a adoção de sustentabilidade, enfim, de todas as regras do ESG.
E aí é isso que você falou, né? As startups, elas já nascem com essa nova mentalidade, né? Essas preocupações que a gente pode achar que são recentes, mas como o Carlo colocou aí, tem preocupações que já tem aí mais de 20 anos, né, de práticas, elas já nascem com isso incorporado. Agora, no pilar social, as ações que promovem o bem-estar no ambiente de trabalho, com equipes mais produtivas e felizes, são compromissos sociais importantes, né, que definem uma empresa sustentável. Marques, nos últimos meses foram muitas as evoluções no jeito de se trabalhar e as soluções tecnológicas tiveram um papel fundamental nisso. Empresas mais digitais se tornam também melhores lugares para se trabalhar. Você concorda com essa afirmação? De que forma você enxerga as novas ferramentas, as novas soluções ajudando no pilar social, né, nesse bem-estar do trabalho?
Eu vejo que é assim, né? Vamos olhar a questão da pandemia, né? A pandemia, ela forçou uma mudança de hábito muito grande em todo o planeta Terra, né? E a tecnologia, ela foi fundamental aí. As empresas que estavam preparadas tecnologicamente, elas sobreviveram, ou até arrisco em dizer que elas até ganharam muito com isso. Ou seja, não só traz um ambiente melhor, né? Mas aumenta a produtividade, né? Então, eficiência também foi um driver aí, foi um KPI avaliado. O aumento de produtividade e redução de custos dessas empresas, e seja lá o tamanho dessa empresa, foi significativo, né? Ganhou-se muito com deslocamento, ou seja, a economia do deslocamento, você ganhou muito mais tempo para fazer as coisas, você teve menos carros nas ruas, consequentemente menos poluição. Então, assim, dentro de outras coisas, mais qualidade no tempo profissional e pessoal. Né? A
Exatamente.
gente obviamente se dedicou mais tempo aos nossos filhos, às situações mais de família, mas também trouxe outras coisas, porque isso tudo é uma mudança, isso afetou o nosso comportamento. E aí, no caso da TOTVS, a gente começou a agregar mais valores aos nossos profissionais. Nós temos mais de 8 mil profissionais em toda a TOTVS. Começamos a monitorá-los no sentido de dar apoio nesse momento de dificuldade, apoio psicológico, apoio de nutrição, apoio, mesmo aqueles que se contaminaram, a gente fez um controle e apoio a eles e às suas famílias. Isso também traz uma sensação de bom ambiente de trabalho para o colaborador, né? Então, sim, eu acho que a tecnologia ela possibilitou a gente passar esse momento difícil, a se reinventar nesse momento difícil, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Nós vamos ter situações boas, reflexo disso.
Vocês acham que, desculpa te cortar, Marcos, mas vocês acham que a pandemia e esse, vamos dizer aí, quase 2 anos de mudanças radicais de hábitos vão contribuir para um aumento das práticas ESG nas empresas? Podemos afirmar isso?
Eu diria que sim, Com certeza, porque as práticas do ESG, justamente, ela acaba permeando, né? O social é uma delas, né? Muito, muito forte. Hoje as empresas, aquelas que não mudaram, fatalmente irão mudar, porque o ecossistema vai exigir que elas mudem. Então, eu acho que o ESG ele vai acelerar, ele vai ser potencializado com tudo isso, na minha visão.
Eu tenho certeza também, viu, Roberta? Essa é uma certeza, né? E acho que por esses motivos todos que o Mark já trouxe, né? E o que eu tenho defendido, e publiquei um artigo há pouco tempo com o Silvio do Fórum Econômico Mundial, falando justamente disso, né? De que os valores do século XXI ainda não tinham chegado no mercado.
Exatamente.
Né? Que é disso tudo que a gente está falando, né? Então, o Fórum Econômico Mundial fala da economia dos stakeholders, né? Os grandes financistas do mundo, como Larry Fink, né? CEO da BlackRock, que fala, então, da questão do propósito cada vez mais importante e necessário. Então, entendo que a gente repensou e agora a gente está estatando um novo espírito de época, eu diria.
Carlos, vou ficar com você ainda. Eu queria entender um pouco melhor o que a Rede Brasil do Pacto Global da ONU tem feito por aqui no Brasil. Quais são os nossos benchmarks para o mundo em termos de práticas corporativas sustentáveis e quais são os principais desafios? A gente já comentou aqui que a pandemia deslancha isso, né? Mas os desafios pela frente, os benchmarks que a gente pode olhar?
Olha, Roberta, o que eu acho, né? O Max também tocou nisso, que é importante dizer que a gente tem um grupo de empresas no Brasil que sempre foram líderes em sustentabilidade, né? Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, a gente sempre vê o agronegócio apanhando, né? E de maneira muito indevida. Né? O agronegócio brasileiro é certamente um dos mais sustentáveis do mundo, independente do país que a gente compare, né? Principalmente no volume que a gente produz e exporta. Né? Então, e não só isso, em vários setores a gente tem ali uma nata de empresas que são líderes em sustentabilidade ESG no mundo. Tá? Tenha clareza disso. Por exemplo, empresas brasileiras que tiveram desde o início com o Pacto Global na fundação lá em Nova York, iniciativas como o PRI, né, então os Principles for Responsible Investment, ou seja, os princípios de investimento responsável, que, por que não, foi o que pautou, é uma spin-off do Pacto e é o que pautou a criação desse momento contemporâneo do ESG, né? Que então a gente tinha lá empresas brasileiras também desde a fundação. Né? Então, isso para falar não só, claro, nesses movimentos e momentos, mas nas práticas. Tá? Então, o que eu acho? Eu acho que, claro, eu estou falando de uma nata, eu não estou falando dos 7 milhões de CNPJ que tem no Brasil.
Claro.
Né? Que, claro, a gente tem que fazer isso penetrar no setor privado brasileiro. Mas eu diria que, vamos lembrar sempre uma coisa, né? Legislação brasileira ela é muito rigorosa. Né? Então, quando a gente olha que a legislação ambiental, legislação trabalhista, e nos compara com outros países, ou seja, com empresas de outros países, a gente acaba sendo sustentável já de largada, tá? Uma coisa que eu falo, trazer uma anedota rápida aqui, uma vez falando com o presidente da Associação de Cerâmicas, né? Aí eu falei, olha, a gente tem que falar sobre, né, vocês terem ciclo fechado de água, né, no mundo. E aí eles falaram, não, mas veja bem, é legislação, etc, etc. Eu falei, não interessa, é legislação aqui no Brasil, entendeu? O que eu quero saber, como consumidor mundial, é que esse consome mais água, esse consome menos água. Se é por conta de uma legislação ou de uma iniciativa, eu acho que isso, muito honestamente, no final do dia, pouco importa. Então, acho que a gente tem que celebrar mais as coisas que a gente faz. Tá? A gente apoia as empresas, respondendo essa tua pergunta, de várias maneiras. O que a gente se considera é ser uma plataforma, uma grande plataforma de ação. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter em conta, que como o secretário-geral da ONU diz, a gente já negociou, a gente já conversou, a gente já tem teoria de tudo quanto é coisa, a gente precisa entregar resultado, né? Entregar resultado. Por isso que a gente faz hoje é estabelecer, ajudar as empresas a estabelecerem compromissos públicos e, claro, dar o ferramental necessário para atingirem esses objetivos. Seja de maneira individual, ou seja, a empresa olhando para dentro para avançar, por exemplo, como é que eu posso avançar na questão de vagas para pessoas negras ou vagas para mulheres em cargos de alta liderança ou melhorar a saúde mental. A gente tem instrumentos e movimentos para isso ou coisas coletivas, né? Como, por exemplo, o meu setor ele é mal visto com relação à corrupção. Então, a gente tem ali vários setores dentro do Pacto Global onde estão ali CEOs e CCOs reunidos para, então, entenderem como vencer o fantasma da corrupção dentro daquele setor. Né? A metodologia nossa, Banco Mundial e Transparência Internacional. E, além disso, né, eu citei aqui alguns poucos temas, mas a gente trabalha vários temas. Né? Então, água, clima, energia... Aí vem para a questão um pouco mais social, falo um pouco mais porque tudo é transversal, tudo é interligado, né? Então a gente trabalha a questão desses temas que eu já citei, né? Direitos humanos em geral, corrupção, gênero, questão étnico-racial e, enfim, e vários outros temas que a gente trabalha ali. Né? E, de novo, de maneira individual, ou seja, a empresa pegando ferramental e entendendo como é que ela pode melhorar naquele tema, mas para a gente promover uma mudança significativa, a gente precisa de projetos coletivos. Né? Então, aí, dentro desses temas, a gente tem esses projetos coletivos também.
Entendi. Para fechar esse primeiro bloco, eu queria voltar num tema que você falou e pedir para o Marcos comentar sobre o desempenho de uma empresa na área ambiental. Porque como ela atua em relação aos recursos naturais, é hoje um forte indicativo de mercado, um valor percebido por clientes, investidores e fornecedores. Marques, podemos dizer que a empresa líder do futuro, mais tecnológica, precisa ter hoje uma atitude ambientalmente mais responsável?
Ah, sem dúvida. Eu acho que isso aí, eu acho que é situação primordial, né? Acho que isso já não é mais uma... É um propósito que todas as empresas... E aí, ser de fato mais responsável ambientalmente deve ser para todas as organizações, para todo ser humano, enfim. Eu acho que isso é algo que, de novo, já tem que nascer, né? Os nossos filhos já vão nascer assim. E nós temos que ajustar o planeta para eles, né? Ajustar o nosso ambiente para eles. Então, independente do que seja, tamanho, porte, é fundamental que a gente tenha essa continuidade, porque isso é uma questão de sobrevivência, eu diria. O planeta necessita disso.
Exatamente. Eu tendo a acreditar com vocês, né? As novas gerações, essas empresas vindo, então a gente vai ter, pelo menos esperamos, né? Uma nova realidade.
Eu queria, inclusive, complementar uma coisa que o Marco comentou, que é sobre o agronegócio. O agronegócio realmente hoje nossa, eu tenho um segmento, uma estrutura totalmente para o agronegócio, e a gente vê a responsabilidade que o agronegócio leva a essas questões, entendeu? E não só empresas locais, né? Empresas internacionais também, que a gente tem várias aqui, porque isso é uma coisa que nós precisamos comer no futuro, a gente precisa beber água, a gente precisa ter fonte de energia. Quer dizer, se a gente não cuida disso, é uma coisa que não é impensável, né? E o agronegócio faz muito bem, eles estão muito preocupados, segue muito. Eu diria, arrisco em dizer aqui, que é o segmento que vai levantar, que vai puxar essa bandeira, que vai trazer todo o resto atrás. Eu estou extremamente seguro disso e vendo isso. Estando com os meus clientes, a gente percebe que realmente vai ser o segmento que vai puxar tudo isso.
Feche a conta. O papo está ótimo, mas o Totus Talks de hoje está chegando ao fim. Mas antes, vamos saber, esta conta fecha? 87% dos consumidores brasileiros consideram um compromisso socioambiental essencial à imagem de uma empresa. Como atender a esse consumidor? A tecnologia pode ajudar a fechar essa conta?
Com certeza, como eu comentei no início, a tecnologia não só pode ajudar, mas ela pode tornar mais eficiente. E aqui aí entra o resultado, né? Não basta você ter todas as regras e você tem que ter uma governança muito forte disso. E a tecnologia pode apoiar nisso, eu acredito.
Sem tecnologia não é possível, Roberto. Tenhamos isso muito claro, né? Então a tecnologia é ela que vai, por meio dela a gente vai conseguir fazer a gestão e por meio dela que a gente vai conseguir dar a transparência que a sociedade demanda.
O valor das companhias que estão se destacando em ações ambientais, sociais e de governança vem superando o mercado em até 3% ao ano. Para onde vai este gráfico?
Eu acho que não tem fim, Roberta. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais e mais, né? A tendência do mercado é muito, muito clara, porque a tendência da sociedade é essa, né? Então, o Max trouxe muito aqui a questão dos nossos filhos, no sentido de que as gerações atuais se preocupam cada vez mais com todas essas questões atreladas à ESG, né? Só lembrando aqui que a gente está no que chamam de a grande transferência. Então, de 30 a 70 trilhões de dólares que estão sendo passados para essas novas gerações, né? Então, aquelas empresas que não estão adequadas vão ou ter que se adaptar, ou seja, numa dessa vão ter o valor crescente quando desses temas, ou elas vão minguar e morrer e desaparecer.
Eu quero sintetizar numa palavra, exponencial. Eu acho que esse gráfico ele vai crescer de forma exponencial. Tudo daqui para frente é exponencial. Eu lembro que na Eco de 92, eu morava fora, estudava nos Estados Unidos, e acontecia no Rio de Janeiro a Eco. Eu lembro que eu procurava, vasculhava notícias sobre a Eco, e eu tinha assim flashes de informação. Ou seja, naquela época já se começava a falar em SD, e não tinha informação, a coisa era muito mais lenta. Hoje uma informação ela se propaga de forma exponencial. Então, eu dessa forma que eu vejo. Eu acho que vai ser tudo muito mais rápido e os resultados vão ser de forma exponencial. Para o bem, e aí nós temos que cuidar para que não seja para o mal.
80% dos CEOs acreditam que o governo, as companhias e o público vão recompensar as empresas por fazerem algo significativo pela sustentabilidade nos próximos 5 ou 10 anos. É isso mesmo?
Sim, é isso mesmo. De novo, o resultado ele é reflexo das suas atitudes. Se você tem propósito, se você estrutura de uma forma que não só o resultado financeiro das empresas, mas o resultado, de novo, do planeta, da nossa coexistência, da continuidade da nossa vida, dos nossos filhos, eu acredito que isso é possível. Eu queria trazer aqui um exemplo de disrupção. Eu lembro que nós tínhamos um prefeito em São Paulo que ele chegou com uma ideia de a cidade limpa. Eu lembro que na época tiveram manifestações e tudo mais, porque ele dizendo que ele ia acabar com empregos, enfim. E no fim, pelo contrário, ele gerou mais emprego. E outra, ele trouxe um benefício que foi fundamental. A cidade ficou mais limpa, ela ficou visualmente melhor, mais bonita, mais agradável. E não tirou empregos, pelo contrário, ele gerou muito mais emprego. Sem nenhum partidarismo, mas a ideia foi revolucionária, foi disruptiva. E ela não, a um primeiro momento, ela não foi muito bem aceita. E depois viu-se os resultados. Então, eu acho que quando eu falo em exponencial, é nessa linha que eu vejo que as coisas daqui para frente vão acontecer.
O Totus Talks sobre sustentabilidade empresarial fica por aqui. Conversamos com Valdemir Marques, Head da Totus Large Enterprise, e Carlos Pereira, Diretor Executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Foi um prazer falar com vocês hoje.
Prazer enorme, muito obrigado.
Prazer, Roberto, obrigado. Carlos, prazer conhecer.
E fique ligado no próximo episódio da nossa série sobre produtividade. Siga o Totus Talks nas principais plataformas, ative as notificações e acompanhe os alertas. Tem várias opções com assuntos incríveis, CSC, Centros de Serviços Compartilhados, PLG, Setor de Serviços, papo sobre produtividade com o CEO da Totus. É só maratonar e até a próxima.
Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.